bem-vindos ao Ronda Central, o seu programa de notícias policiais mais completo e atualizado. Aqui você acompanha de perto os crimes de repercussão, ação da polícia,
indivíduo baleado
e tudo o que acontece nas ruas da cidade e região. Apresentação, Carlos Roger.
Que é?
A Central de Notícias Brasil leva até você, através da sua emissora, as últimas informações sobre as operações policiais.
Eu aqui, você aí e a nossa rádio muito mais especial, estamos juntos. Olá, a partir de agora estamos iniciando mais uma edição do programa Ronda Central, o mais novo programa policial feito, produzido pela Central de Notícias Brasil aqui no estado do Maranhão. Eu sou o Carlos Roger.
Hoje é quinta, oi.
Rapaz, esse menino só pode estar é doido, né? É, sexta-feira. Ainda bem que ele se tocou. A ficha caiu. É quinta, rapaz. Tu é doido, é? Aqui comigo no, na sonoplastia, Cleobert Costa. E hoje tem muita notícia. Alô, você do interior do estado. Alô, as rádios que estão conosco. Hoje tem aí Cristiano Dias trazendo informação. Tinha um cara lá no interior, ali na região do Vale do Itapecuru, Cleobert, vendendo remédio natural. É, só que ninguém sabe de onde vem, como é fabricado. Ninguém tem nota de nada, ninguém tem receita. Aí o cara chega lá e diz: eu tô com uma dor aqui no pé do espinhaço. Aí ele traz uma pomada lá e dá pro cara. Polícia foi lá e apreendeu tudo. Tem também uma mulher que foi presa lá, furtando lá dinheiro de uma residência. A repórter Adriana Nogueira, essa é a nossa parceira aqui, de São Luís. Teve um garimpo ilegal aí que foi estourado pela Polícia Federal. E o Jalber Pereira vai mostrar pra gente aqui uma operação da Polícia Civil do Estado do Maranhão. Tocou fogo em 90 mil pés de maconha lá na região de Grajaú.
Que
é? É, rapaz. Tô te falando, não. Eu tô inventando. É mentira. É mentira. Não. Mas me respeite, senhor. Se eu tô falando e a Central de Notícias está confirmando, é porque é verdade.
Tá certo.
Ah, tá. Ei, o ex-prefeito lá de Governador Luiz Rocha, no município, ele foi encontrado morto dentro de casa. E tu sabe, morreu? Aquele empresário que foi morto aqui a tiros em São Luís, lá naquele edifício lá, todo bacana, um edifício que eles dizem, como é? Edifício inteligente, né?
Morreu
e a condenação do principal suspeito saiu já. 13 anos de cadeia pra ele. Esse empresário, ele tava acompanhado de um vereador de São Luís na hora que ele entrou na bala, lá no edifício Tech. Diz que é um edifício todo computadorizado. Tudo isso e muito mais a partir de agora aqui no Ronda Central, eu aqui, você aí e o nosso rádio muito mais especial.
A Central de Notícias Brasil leva até você, através da sua emissora, as últimas informações sobre as operações policiais, os casos que chamam a atenção e as histórias por trás dos crimes que abalam a sociedade. Aqui você se atualiza com detalhes exclusivos das investigações e o que as autoridades estão fazendo para combater o crime.
Todas as viaturas, inclusive ainda da reserva.
Tudo isso e muito mais agora, no Ronda Central. O comando é dele, Carlos Roger.
Que é?
Carlos Roger.
Eu aqui, você aí, o nosso rádio mais especial. Hoje é quinta-feira, muita notícia. chegando aqui no Departamento de Jornalismo da Central de Notícias Brasil e, claro, chegando até a rádio em sua cidade. Nós estamos nas melhores rádios do estado do Maranhão. Já começo abraçando o pessoal da Rádio Liberdade FM, lá em Matões. Israel Silva está com a gente. A Liderança FM é em Tutóia. O Vitor Almeida está ligado conosco. Rádio Clube, em Bacabal. Por lá, Cristiano Linhares. Esse é bom, hein? Esse é bom. A Rádio Manancial é lá em Urbano Santos. Quem está no comando lá é Luciano Ferreira. Manuel de Souza está com a gente em Carutapera. Alô, Manuel de Souza. Um dia desse nós vamos aí comer uma galinha caipira. É a Rádio Liberdade FM. A Rádio Criativa em Timbiras está na coordenação aí do Wellington Campos. A Rádio São Bento FM, no município de São Bento, é lá na terra do ex-deputado Ibrahim Almeida. Você conhece? É, o ex-deputado Ibrahim Almeida é pneumologista, é lá de São Bento. É o companheiro Isanilson Dias, que está ligado com a gente. A Adonai, em Aldeias Altas, é Joel Moraes. A Buriti FM, em Buriti Cupu, com Nilson Brito. Tem rádio nova com a gente. Nós estamos aqui recebendo, a partir de agora, a Rádio Rio Balsas, lá na cidade de Balsas, Vitor Matos. E nós temos a Jitirana FM. Essa aqui tem qualidade. A Rádio Jitirana FM é em Barra do Corda. Quem é o prefeito de Barra do Corda é o Rigo, né? É. Olha, lá é o Wilson Silva, o nosso DJ, nosso diretor. Jitirana FM, Barra do Corda. Sejam bem-vindos. Alô, povo de Barra do Corda. Um abraço especial. Eu tenho um carinho muito grande pela população aí cordense. Tem um time, né? De Barra do Corda? Tem um time, né? O Cordense, né? Muito bom por sinal. Joga um futebol profissional. E meus amigos, olha, agora há pouco, pela manhã, nós recebemos aqui a notícia que o ex-prefeito do município de Governador Luiz Rocha, o doutor Djalma Pereira Guedes, é o nome dele, 69 anos, ele foi encontrado morto dentro de sua própria... Morreu. Foi encontrado morto dentro de sua própria residência. Espera aí.
Meu Deus.
Aí, me engasguei. Ao lado dele tinha uma arma de fogo. Aí a polícia está vendo aí, está fazendo a perícia para saber o que teria acontecido. Ele era médico, foi político lá na região, liderança. Doutor Djalma, ele foi o primeiro prefeito do município exercendo papel importante na implementação lá da administração local. Além de sua atuação na política, ele também era conhecido porque ele atendia ali como médico, né? Naquela região. Ele acumulou aí relevância nas áreas da saúde e da gestão pública. As circunstâncias da morte ainda estão sendo esclarecidas. A Polícia Civil iniciou as investigações para apurar o caso. O atual prefeito lá, de Governador Luiz Rocha, o Zezão, ele divulgou uma nota oficial lamentando o ocorrido e destacando a relevância política e médica de doutor Djalma para toda aquela cidade. A Prefeitura Municipal declarou o luto oficial de 3 dias, contando a partir de hoje. Aqui a Central de Notícias Brasil e todas as rádios parceiras se manifestam aí, solidariedade, manifestamos solidariedade aí à família enlutada. Que Deus receba ele na glória e que a família tenha força, né? Que Deus dê força para a família, porque a gente sabe que não é fácil. Eu vou trazer já a primeira reportagem de hoje, é com Cristiano Dias, direto da região do Vale do Itapecuru. Acabou que estava vendendo lá, né, Cristiano? O cara estava vendendo lá remédio fitoterápico. Aí o pessoal perguntava, mas onde é fabricado, o que é que tem dentro? Aí ele não dizia nada de coisa com coisa. Aí não é porque o remédio é natural que não é preciso ter um acompanhamento da Agência de Vigilância Sanitária, da Agência Nacional de Saúde. É importante que tenha aí um critério, né? Para a pessoa consumir, afinal de contas, né? Está consumindo, né? O remédio, o medicamento aí para dor de barriga, para ziquizira. Tem também aquele remédio para pira, não tem? Para pira também. Ei, Cristiano Dias, seja bem-vindo mais uma vez, meu irmão.
Na última terça-feira, a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Polícia de Miranda do Norte, realizou uma operação no centro da cidade para cumprir mandados de busca e apreensão com base em uma investigação que apura a comercialização e distribuição clandestina de medicamentos fitoterápicos no município e em cidades vizinhas. O alvo da operação foi o comerciante de 40 anos que, de forma ilegal, estaria comercializando produtos fitoterápicos sem licença, autorização, regulamentação ou fiscalização, utilizando tanto sua residência quanto seu veículo para distribuição. O delegado Renilton Ferreira, da Delegacia de Polícia de Miranda do Norte, destacou os riscos do uso de medicamentos fitoterápicos sem prescrição médica. Mesmo que muitas dessas medicações sejam de origem natural, elas só podem ser usadas mediante a prescrição médica, uma vez que os efeitos colaterais vão de infarto a trombose, onde também pode, inclusive, causar aborto em grávidas, destacou o delegado. Durante a operação, as equipes policiais encontraram medicamentos armazenados de forma inadequada, expostos às altas temperaturas durante o transporte, comprometendo sua eficácia e segurança. Entre os produtos apreendidos estão hormônios para ganho de massa muscular, o canandibiol, medicamentos para disfunção erétil e emagrecimento, e alguns produtos que exigem prescrição médica e regulamentação pela Anvisa. Ainda segundo o delegado, a operação visa garantir a segurança da população, prevenindo danos irreversíveis à saúde e evitando possíveis mortes causadas pelo uso do medicamento inadequado. A Polícia Civil reforça a importância de adquirir medicamentos apenas em locais autorizados e com prescrição médica, alertando sobre os riscos de automedicação e da compra de produtos de origem clandestina. Com informações de Itapecuru Região, Cristiano Dias para o Ronda Central.
Valeu, Cristiano Dias. Daqui a pouco ele volta, porque parece que tem uma mulher mão de grude também lá na região de Itapecuru. Parece que essa mulher tirou aí 400 conto. O dono da casa vacilou.
Eu não acredito.
Não, eu tô é com mentira. É mentira minha. É, rapaz, eu tô pra me zangar com essa senhora.
Tá vergonha.
É, não, eu tô é pra me zangar com ela, porque toda hora ela não acredita. E é. Não, eu tô aqui é mentira. Nossa, é mentira. Rapaz, é brincadeira. Olha, ó, por isso que o Iandelo Souza. Ele tá lá na rádio Rio Neves, ele disse, rapaz, essa é uma onda quando essa senhora... E é, né? Olha aí, Ander, ela já tá com coisa de novo aqui. Já tá tirando onda aqui. Toda hora que eu falo, e é! Não, é molecagem. Aqui a gente tá fazendo molecagem. Misericórdia. Me compre um bode. Olha, e gente, o...
Só besteira.
Pronto, agora foi. Agora, eu... Rapaz, quanto mais a gente reza, mais assombração aparece na vida da gente. É, só besteira, esculhamba nós, trabalhando desde 5 horas da madrugada, né? Olha, um vigilante identificado como Daniel dos Santos Rodrigues, ele foi assassinado a tiros na madrugada de hoje. Hoje, quinta-feira, dia 12, lá na cidade de Imperatriz. Daniel foi morto enquanto realizava uma ronda motorizada. O caso aconteceu no bairro Sebastião Regis. A vítima estava trabalhando, pilotando uma motocicleta, quando ele foi atingido aí por 3 disparos na região da cabeça. Botaram para matar o cidadão. Após o crime, a perícia esteve no local para apurar a situação. A Polícia Militar do Maranhão já fez ronda lá pelo local, realizou busca na tentativa de encontrar os suspeitos, mas até agora ninguém foi preso. Ainda não há informações sobre o que teria motivado esse assassinato. A Polícia Civil do Maranhão segue investigando o homicídio e busca aí pista que possa levar à identificação aí dos responsáveis por esse crime. Olha, pode ser que nós estejamos errados, mas parece muito característica de execução, né? Chegou e matou assim, chegou aí, caiu de bala na cabeça, chegou para matar. Tem duas possibilidades também aí, a gente colabora com a polícia, a gente colabora aqui com a nossa linha investigativa na profissão de jornalista investigativo. É, pode ser aí que mataram o vigilante para levar a arma, né? Infelizmente isso acontece. Aqui mesmo em São Luís aconteceu isso ali no São Francisco um tempo atrás. Lá no Socorrinho, você lembra? O vigilante saiu na porta, mataram ele para levar a arma. E pode ser execução, a polícia está trabalhando nisso aí. Assim que sair o resultado, a gente traz. Ei, tá em cima do intervalo. Prepara aí a rádio aí, prepara o intervalo aí, o comercial de vocês. Vamos aqui no intervalo rapidamente, na sequência a gente vem falando sobre essa maconha que foi queimada aí pela polícia. 90 mil pés. Tudo isso e muito mais hoje no Ronda Central. Eu conto com você.
Ronda Central, alerta de segurança. Fique atento às recomendações das autoridades para a sua proteção e de sua família. Voltamos a apresentar Ronda Central. Mais notícias policiais e a ação das autoridades. Roger.
Estamos de volta, eu aqui, você aí, o nosso rádio muito mais especial. E rapaz, Cleobert Costa, o Cler mandou pra gente, mas agora complicou, né? Porque a gente já tá no ar, viu, Cler? O
programa já...
É, rapaz, é sim. O Clerton Souza.
Eu fiquei satisfeito com essa notícia.
Tu fica satisfeito, né, com a notícia do Clerton Souza? É. Hoje ele mandou aqui o material pra gente também. Mas aqui, vamos ver aqui como é que é a possibilidade. Porque já fizemos fechamento aqui do programa de hoje. Já. Ele falou aqui que uma dupla foi presa por tentativa de assalto lá na zona rural de Trizidela do Vale. O Clerton Souza sabe trabalhar, viu, Cleber? Sabe trabalhar, conhece.
Tá certo.
É, tá certo mesmo, tá certo mesmo. Mas tu não te mete no programa dos outros, tá bom? Tu não te mete. Tô dizendo que o rapaz é bom, é porque é bom e acabou. Olha.
Ah, então é meu prazer.
Exatamente, pra mim também, é um prazer imenso. Olha, você se lembra daquele episódio onde um empresário do ramo de alimento, ramo alimentício, ele foi assassinado ali na região ali da Ponta da Areia, na Península, ali naquela área nobre, né? Ele foi assassinado num prédio lá que chama de prédio inteligente, né? Um prédio de alta tecnologia, é o TEC. Lá nesse prédio lá tem muitos escritórios só de bacana. Então o que acontece? Aconteceu uma sessão realizada lá no Fórum Desembargador Sarney Costa e o Gibson César Soares Coutrin Júnior, ele que é apontado como o principal suspeito do crime, ele foi condenado a 13 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão em regime fechado, lá pela morte desse empresário. O empresário lá era o João Bosco Pereira Oliveira Sobrinho. Esse crime aconteceu em 19 de agosto de 2022. Talvez você não esteja lembrando, mas a gente está aqui para te relembrar, para melhorar aí, para reanimar sua memória. Esse crime aconteceu em 2022, isso era umas 4h30 da tarde, eu recebi essa notícia. Isso foi lá na Avenida dos Holandeses, o edifício Tech Office. Esse empresário, na hora que ele foi atingido com esses tiros na cabeça, ele estava com um vereador de São Luís, ele estava lá conversando com o vereador Beto Castro. O vereador disse que quando se espantou foi só o tiro. O cara, esse acusado aí de ter assassinado ele, o Gibson, ele conversou ainda com ele, entraram numa discussão, parece que por causa de um dinheiro, não sei. E aí quando esse empresário deu as costas, o João Bosco, aí ele pegou o tiro na nuca, atirou por trás, na covardia, né? Olha, esse julgamento foi conduzido pelo juiz José Augusto Sá Costa Leite. E quem atuou como promotor de justiça foi o doutor Raimundo Benedito Pinto na acusação, né? Começou 9 horas da manhã, terminou 7h30 da noite. Foi um julgamento que durou o dia inteiro. Não tem como recurso, entendeu? É regime fechado. Direto para a penitenciária de Pedrinhas. O Gibson já estava lá em Pedrinhas. Ele só fez voltar, né? Olha, eu vou continuar aqui fazendo um giro com os nossos repórteres. Este é o programa Ronda Central. Quero abraçar os meus amigos e as minhas amigas que estão conosco lá na Buriti FM, em Buriti Cupu, é o Nilson Brito. A Rádio Adonai, em Aldeias Altas, é o Joel Moraes. A Vale FM, em Pedreiras, é o Clerton Souza. Alô, Clerton Souza, um forte abraço. Contamos com você. Olha, Vale FM em Pedreiras com Cleiton Souza, a Juf FM em Governador Nunes Freire, é com Ivanias Lopes, a Cidade FM está na cidade de Fortaleza dos Nogueiras. Alô, Fortaleza dos Nogueiras. Jô de Souza e Paulo Artagnan são os nossos colaboradores por lá. A Rio Neves, em São Raimundo das Mangabeiras, está sob a responsabilidade do Yandelo Souza. Ele que gosta da senhora aí, que fica aqui dizendo que nós estamos mentindo, né? A Balaiada é brincadeira, né, Yandelo? A Balaiada FM Menina Rodrigues é com Antônio Carlos. A Web Sucesso em Pedro do Rosário é com Jota Maranhão. A Web Damasceno, no município de São Bernardo, está sob a responsabilidade de Bernardo Santos. A Marreiros FM é em Santo Amaro com Edivaldo. A Cidade FM em Bacabal com Genival Silveira. E aí começamos com a Rádio Nova lá em Barra do Corda, né? O japonês chegou. É a Jitirana FM em Barra do Corda, é com Wilson Silva, nosso mais novo colaborador. Como é que é o nome do japonês mesmo? Tanaka. É Tanaka.
É isso mesmo,
é ele mesmo. Ele é irmão, o Tanaka é irmão do japonês Takumpuga na cueca. É o irmão dele.
Minha gente, sua pobreza.
Essa figura aí trabalha aqui também, na central. Essa figura aí eu vou dizer o nome dele amanhã. Ei, gente, olha. Adriana Nogueira traz a informação pra gente. O pessoal tava tirando ouro das terras maranhenses aí de forma ilegal. Tinha máquina pra todo lado. Não, é sério, rapaz. Adriana Nogueira vai explicar pra gente isso aí tudo direitinho. Quebraram o garimpo lá, Adriana.
A Polícia Federal e o IBAMA deflagraram nesta quarta-feira 11 a Operação Fractal, que tem como objetivo acabar com as atividades ilícitas de garimpo nos municípios de Centro do Guilherme e Centro Novo do Maranhão. Localizada na terra indígena Alto Turiaçu, o local tem sido maltratado por conta do grande número de garimpos ilegais. Os trabalhos da PF e do IBAMA estão concentrados nos garimpos do Central, Monte Árido e Garimpo Pica-Pau, com a destruição de máquinas, motores e demais equipamentos que têm sido utilizados para fazer a extração ilegal do ouro, além de outros crimes ambientais que têm sido cometidos nos locais. Durante as revistas foram localizadas armas de fogo, munições e foi feita uma prisão em flagrante. A ação conta com o apoio da coordenação do Comando de Aviação Operacional, do Grupo de Bombas e Explosivos, ambos da Polícia Federal, além do Centro Tático Aéreo CTA e do Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão. Central de Notícias Brasil, de São Luís, Adriana Nogueira.
Muito obrigado, Adriana Nogueira. Essa aí é padrão internacional, viu? A Adriana Nogueira, quando ela vem com informação pra gente, é informação precisa.
E é?
É, rapaz, eu não tô como... Tu pensa que eu tô inventando, eu venho pra cá é pra mentir, é? Não, rapaz, aqui a gente fala a verdade. Olha, gente, eu quero dizer pra vocês aí que, infelizmente, o pessoal lá do 38º Batalhão, Coronel Manuel Alves, ele por lá... É, muito satisfeito porque já passou de 160 dias sem homicídio, sem morte violenta, lá naquela região do 38º, é o Batalhão Tiradentes, mas infelizmente aí quebrou. Ontem à noite, a polícia foi acionada aí porque tinha um corpo, foi encontrado um corpo lá naquele mangue, ali nas margens da Avenida Quarto Centenário. A polícia fez um levantamento, é o corpo do MC Riquinho. Conhece ele? Já ouviu falar? MC Riquinho, muito famoso. Esse MC Riquinho, ele foi encontrado lá na ponte, lá da Avenida Quarto Centenário. Ele foi sequestrado na região do Jaracati. E aí ele foi levado para lá, para essa região. Deram só 11 tiros nele, só. 11. 11 tiros. Isso foi executado. O delegado Jefrei Furtado, esse entende, esse conhece. Ele é lá da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa, só pra você ter uma ideia. Ele que prendeu aquela galera lá do caso do Pacovan, foi ele. O responsável pela investigação é ele. Ele disse que tem indício aí de que o rap tenha sido levado até o local do crime por faccionados, onde ele foi brutalmente executado. Estão iniciando lá os trabalhos, identificaram a vítima. E desse suposto Estão tentando localizar o local do sequestro para coletar lá imagens da câmera de vídeo monitoramento. Sabe por quê? Porque lá no local onde eles mataram esse rapaz, não tinha câmera, no mangue. Levaram o cara para... Só falta essa agora. A polícia tem que colocar a câmera até dentro do mangue, né?
Não, pelo amor de Deus.
É, vão colocar a câmera pregada na costa do caranguejo para poder filmar o mangue. Esse crime foi registrado após a população acionar o Centro Integrado de Operações de Segurança, o CIOPS. Recebeu aí os relatos e acionou o 38º, Coronel Manuel Alves, mandou a polícia lá, mandou os homens lá do 38º até lá. Chegaram lá, o corpo estava lá, sem camisa, sem documento, foi uma dificuldade doida para identificar o corpo lá. E, gente, agora eu vou dar um pulo lá na região de Grajaú. É porque o Jauber Pereira trouxe aqui a informação pra gente que a polícia chegou lá e detonou uma plantação de maconha. Agora, rapaz, o que eu fiquei impressionado é com a estratégia. Os caras tinham um esquema de segurança. Um esquema. Um esquema de segurança pra não deixar ninguém entrar, pra não roubar a maconha, né? E ainda tinha, tu sabe o quê? Sistema de irrigação. É. Os caras são mala, né? Jauber Pereira, seja bem-vindo.
A Polícia Federal deflagrou uma operação e prendeu duas pessoas por realizarem cultivos de maconha em larga escala no município de Grajaú, região central do estado. Durante a ação, policiais federais e militares encontraram enormes terrenos onde a droga era plantada. Foram identificados cerca de 89 mil pés de maconha. E na oportunidade, houve o cumprimento de dois mandados de busca e apreensão. No local, os policiais encontraram também uma estrutura montada para garantir a proteção e irrigação da plantação, além de pessoas encarregadas de realizarem segurança e gerenciamento da atividade. Central de Notícias Brasil, de São Luís, Jauber Pereira.
Esse conhece bastante, Jauber Pereira. Quando ele não está falando de futebol... Ele está apresentando o Central Manhã no rádio e na TV e no YouTube. E quando ele não está, ele está falando no Honda Central. É, joga em todas as posições. Jauber Pereira. Já terminou o programa? É mesmo, é? Olha, eu ia falar aqui do caso desse policial, desse sargento que foi atingido com um tiro na cabeça no João Paulo. Prenderam um aí, viu? É o Deni Lopes, de 21 anos. Amanhã eu falo mais sobre isso aí. Eu quero agradecer a todos que estão com a gente, principalmente a Deus, a Ele toda a honra e toda a glória. Primeiramente ao nosso Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Sem Ele não seria possível. Muito obrigado, Senhor, pela sabedoria e pela sua proteção. Eu quero agradecer aos colaboradores, às rádios parceiras, aos nossos repórteres. E a gente, se Deus permitir... Obrigado, Cleobert Costa, nosso sonoplasta, toda a produção da Central de Notícias Brasil. Se Deus permitir e o nosso diretor autorizar, a gente volta amanhã. Eu aqui, você aí e o nosso rádio muito mais especial, mandando um alô para dona Norma Helena, que está acompanhando a gente direto de casa. É a patroa. Tchau, tchau.
E é...
O Ronda Central fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar. Continue ligado na sua emissora e na Central de Notícias Brasil. Para mais informações, Ronda Central. Apresentação: Carlos Roger.